Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
O título da mensagem de hoje é A Mesa com Jesus. Nós hoje vamos servir a ceia, não é? Então, apesar da mesa não estar aqui, está lá fora, não é? Depois podem passar ali, não é? E adquirir, quer dizer, pegar no vosso. Vamos fazer essa experiência para termos este tempo. E assim, toda a logística de distribuição ser mais fácil. Está bem? Podem colocar o título. E por ser ceia, eu estava a pensar sobre a mesa. E vem-me este título que é A Mesa com Jesus. Oh. E comecei a pensar, quem é que se sentava à mesa com Jesus? Ou quem é que... Aqui deve ser aquela da ceia com os discípulos, né? A fotografia. Mas será que Jesus só se sentou à mesa com os discípulos? Quem é que ele estendia a sua mesa? Ou a quem, ou onde é que ele era convidado e se sentava? Porque a partilha da refeição era, na época de Jesus, também hoje, mas muito mais naquele tempo, um ato de hospitalidade. A pessoa quando ia assim a um lado, olha, vamos ali ao restaurante. Não. A gente trazia para o trazer para a nossa casa e estender a nossa mesa é trazer para a nossa intimidade. É trazer para perto, tem a ver com confiança, tem a ver com inclusão, tem a ver com abraço, tem a ver com a nossa intimidade. E hoje eu gostaria de partilhar isso, de meditarmos pelo Evangelho de Lucas, fazemos assim uma viagem, para no final eu só vou trazer um princípio, digo ao irmão ao lado, é só um. É impossível que a gente se esqueça. Vamos fazer uma viagem para trazer apenas um princípio que lá em Lucas 24 eu vou falar dele. Mas vamos começar por Lucas 5. Vamos abrir e eu vou citar e ser rápido, está bem? Não, não precisa pôr já. O primeiro relato que percebemos Jesus sentado à mesa. E eu vou só usar o Evangelho de Lucas, está bem? Não vamos passar por todos, mas alguns. É aqui em Lucas, no capítulo 5. Em Lucas 5, a partir do versículo 27, diz que Jesus viu Levi, o tal cobrador de impostos, que mais tarde é chamado de Mateus. Quem é que já ouviu falar do Mateus? Não andou connosco na escola, mas é conhecido. E ele chama Mateus, e Mateus começa a seguir Jesus. E Mateus decide, este Levi, fazer um banquete e convidar os seus amigos para apresentar Jesus aos seus amigos. Diz aqui, por exemplo, no versículo 29, diz assim, e fez Levi um grande banquete. Em sua casa, e havia ali uma grande multidão. Vamos ver quem é que eram as pessoas. Diz assim, publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Quem seriam os outros? Vamos ler o versículo 30. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por comeis e bebeis com publicanos e pecadores? As casas naquele tempo não é como agora, não havia telhados, era tipo as lajes, não é? Então quando alguém fazia uma festa lá dentro de casa ou na laje, no terraço, as pessoas que vão passar na rua, quando olhavam lá para dentro, eles viam o que eles estavam a comer e quem estava a comer, quem participava naquele banquete, naquela festa. Então parece-nos aqui que Jesus sentou à mesa com quem? Publicanos e pecadores. Publicanos eram judeus contratados pelo Império Romano para cobrar impostos dos seus próprios compatriotas. Então não eram pessoas vistas lá muito bem vistas, não é? Eram vistas como traidores. E eram conhecidos como exploradores, corruptos. Porque eles não só cobravam o que era devido, mas o que era indevido. Porque o que era indevido ia para o bolso. E eles assim enriqueciam. Então já veem que o povo não olhava com bons olhos para esta gente. Porque são corruptos. E Jesus sentou com quem? Com eles. Mas, quando fala aqui pecadores, não se refere apenas a pessoas que infringiram a lei religiosa. Pecador é pecador. Às vezes nós temos assim uma... romantizamos a palavra pecador. Eu pus-me a pensar assim, oh, se Jesus... Olha, Mário, queres vir comigo a esta festa? Eu vou-lhe ser muito sincero. Vocês são... Eu sou um bocadinho carnal. Não é porque gosto de carne. Eu disse assim, não, Jesus, dispenso. Não quero ir aí. O fulano que é violador vai lá estar? Vai. Ah, tu não quero. Não, e o pedófilo também vai lá estar? Vai. Dispensa esse almoço. Dispensa esse jantar. Se calhar vocês não. É porque às vezes nós romantizamos a palavra pecadores como que... E às vezes até quando dizemos assim, ai, nós também somos pecadores. Mas às vezes no íntimo, nós não temos o mesmo pensamento. Por exemplo, com o apóstolo Paulo, que eu vou ler o que é que ele disse em 1 Timóteo 1,15. Esta é a palavra fiel, digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou. Às vezes quando dizemos a palavra pecadores e dizemos, ai, eu também sou pecador, será que nós nos achamos o principal? Não, a gente romantiza a coisa. Porque eu não roubei, porque eu não violei, porque eu não andei a matar ninguém. Então a gente às vezes faz assim um romantismo. Mas Jesus sentou-se com estas pessoas. E claro que os fariseus criticaram logo Jesus. Não é? Olha com quem é que ele almoça, olha com quem é que ele se junta. Não é? Havia lá alguns portugueses que disseram assim, olha, como é que é? Qual é o ditado? Diz-me com quem andas e eu vou-te dizer quem tu és. Isso é um ditado popular português. E Jesus explicou, olha o versículo 31. Jesus respondendo disse-lhes, não necessitam de médico, os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Está aí um... Não sei se é aqui o meu... Vejam lá, só se for. A gente às vezes romantiza isto tudo. Não é? Ah, Jesus vai lá tarde. Não, mas... Alguns irmãos, se calhar, que me estão a ouvir, vão entender melhor. Quem é que gostava de morar em Lucas 5? Quem é que gostava de morar, por exemplo, usando este termo conhecido de muitos de vocês, numa favela com tudo o que é piorio? Gostavam? Já também são daqueles que são carnais, como eu. É natural. Mas Jesus deu-se com eles. Jesus está... e explicou o porquê. Certo? O segundo relato está aqui em Lucas 7. Vamos lá abrir. Lucas 7 é uma página à frente. Está aqui um relato muito interessante. Há um fariseu chamado Simão que o convida para jantar. Aparentemente é um homem que quer honrar Jesus. Mas Jesus percebe que sabe muito bem que ele não quer honrar Jesus. Ele não ama a Jesus, ele não honra a Jesus. Ele apenas quer tentar questionar Jesus e apanhar Jesus em alguma falha. Até porque este fariseu tem esta mentalidade. Eu sou melhor que ele. Porque ao fim e ao cabo eu sou o homem que estuda a lei, que sabe a lei, que obedece à lei do Moisés. Esta gente tem que haver sua apanha em alguma falha, porque ele tem que ir, mas é desaparecer daqui. Mas ele faz toda aquela hipocrisia de convidar Jesus. E Jesus vai apanhá-lo assim na curva. Se calhar este Jesus dissesse, oh Jesus, se Jesus dissesse, oh Jesus, oh Mário, queres vir comigo? Eu se calhar quero. Só para ver a cara hipócrita ali daquele fulano. Continua o carnal, não é? Porque ele... Ele está lá no jantar e diz que no capítulo 7, a partir do versículo 38, diz que aparece uma mulher pecadora. Quando a palavra diz pecadora, provavelmente ela era prostituta. Ela era conhecida. E diz que essa mulher pecadora, porque lá está, né, eles viam e ela entrou naquela casa, foi ali e joelhou-se aos pés de Jesus e diz que começa a chorar. E chora. E as suas lágrimas foram tantas que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. E então diz que com os seus cabelos ela começou a enxugar, a secar os pés de Jesus. E ela vinha prevenida, ela vinha, já sabia o que vinha fazer, ela trouxe um perfume e ela ungiu os pés de Jesus. E mais uma vez, o fariseu não disse, mas pensou, né, quando nós lemos a história aqui em Lucas capítulo 7, que começou a pensar para si mesmo, ele se fosse profeta, bem sabia que mulher era esta, no versículo 39. Né? Falava consigo mesmo, se este fosse profeta, bem saberia que qual era esta mulher que lhe tocava, pois é uma pecadora. E Jesus, sentado àquela mesa, vira-se para Simão e diz, olha Simão, havia um homem que tinha dois devedores. Um devia-lhe 5, outro devia-lhe 5.000. Não tendo os dois com que pagar, aquele homem perdoou a dívida. Quem achas tu que ama mais aquele homem que foi perdoado, que lhe perdoou? E ele disse, olha... Aquele que a mais foi perdoado. Então ele vira-se para ele e vamos lá ler então Lucas capítulo 7, versículo 44. Voltando-se para a mulher, ou seja, ele estava a desonrar a mulher, certo? Mas parece que Jesus vai honrá-la. Porque ele olha para a mulher e diz assim, voltando-se para a mulher, disse a Simão, ou seja, a conversa não é para a mulher, a conversa é para Simão. Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos da sua cabeça. Ou seja, esta tua hipocrisia de me convidares, pensavas que eu me deixava enganar, que era porque me honravas, não honras coisa nenhuma. Porque no mínimo que nós fazemos aqui no nosso tempo, é por causa das caminhadas, quando alguém chega à casa, é ter um servo para lavar os pés e massagear os pés daquela pessoa que nós estamos a receber, que é uma forma de honrar. Tu não fizeste nada disso, mas esta mulher... Não para de me lavar os pés, enxugar e beijar. Olha o que ele diz no versículo 45. Não me deste ósculo. Mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Coisa, tu não me beijaste. Aquela, olha, um beijo. Não fiz, mas esta não para de beijar os meus pés. Versículo 40, no versículo 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os meus pés com unguento. Por isso a ti te digo que os seus muitos pecados são-lhe perdoados, porque muito amou. Mas quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E que estava até, quem é este? Né? Começaram logo, quem é este que até perdoou os pecados? E disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. À mesa com Jesus houve o quê? Houve perdão, houve salvação, houve ensino, mas houve também confrontação. Foi isto que aconteceu nesta mesa. Um terceiro exemplo... Está em Lucas capítulo 19. E aí fala de um homem chamado Zaqueu, também cobrador de impostos. E é interessante que no versículo 2, Lucas 19, 2, diz que Zaqueu era rico. Não só era cobrador de impostos, mas ele era rico. Quer dizer que a riqueza dele vem do quê? Da corrupção. Mas se calhar ele usava a gravata e este está tudo bem. Este Zaqueu tinha a curiosidade de conhecer Jesus. E é tal história no capítulo 19 que ele sabe que Jesus vai passar por um lugar e ele era de baixa estatura e ele vai e sobe a árvore. Só uma nota de rodapé. Aquela música, ah, eu quero ser como Zaqueu. Não, não quero, irmão. Não quero e nem canto isso. Quem quer ser como Zaqueu? Mas isso é outra história. Jesus marcou um encontro com ele. Quando Jesus ia passar para aquele lugar, ele sabia onde estava Zaqueu, assim como sabia o coração daquele fariseu, por isso proporcionou toda aquela aquilo que aconteceu com aquela mulher. Ele olha para cima, olha Zaqueu, desce, eu hoje quero hospedar-me na tua casa. O que é que aconteceu ali à volta? Toda a gente começou a criticar. Quem é que é este? Não é? Olha lá o capítulo 19, abra lá, 19, não é? Versículo 7. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entra para ser hóspede de um homem pecador. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a cada sítio que Jesus ia com quem se sentava, ele era criticado. Sim ou não? Parece que não eram lá gente que nós achamos boa companhia. Mas eu estava lá com eles. E no primeiro exemplo explicou porquê. E agora aqui, Lucas não relata o que aconteceu lá dentro. Não relata que Jesus pregou para eles, não pregou. Eu não sei o que é que aconteceu. Agora, alguma coisa aconteceu, porque em todos os encontros onde Jesus está, alguma coisa acontece. E aqui aconteceu alguma coisa, de tal maneira que no versículo 8 do Lucas 19, diz que Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Foi uma decisão dele, ou seja, metade de tudo o que eu tenho, eu vou dar aos pobres, aos necessitados. Mas ele não ficou por aí. Olha o que diz a seguir. E se alguma coisa tem defraudado alguém, e ele melhor que ninguém sabe quem é que ele tinha defraudado, quem é que ele tinha enganado, ele disse assim: eu vou restituir quadruplicado. Porque isto tem a ver com o Velho Testamento também. Não é só, pronto, eu aqui eu vou restituir. Não. Eu vou restituir 4 vezes mais. O homem era rico. Então ele decidiu, metade do que eu tenho, eu vou dar aos pobres. Isso é uma coisa. Mas a quem eu enganei, para quem eu fui corrupto, eu vou devolver 4 vezes daquilo que eu roubei. Foi o que aconteceu aqui. Lucas não relata nenhuma pregação de Jesus. Não sei o que é que aconteceu lá dentro. Alguma coisa aconteceu. Porque Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porquê? Ai, porque ele deu dinheiro aos pobres? Não. Porque há uma mudança. O Evangelho é uma metanoia, um arrependimento. É voltar 360 graus e voltar por outro caminho. Esse é o Evangelho. O quarto relato está em Lucas capítulo 22. Vamos lá. Está quase a acabar. Aqui é mais parecido com esta fotografia que o Wellington escolheu para nós, que é uma ceia com os discípulos. Ou seja, estava-se a celebrar a Páscoa. Então ele juntou-se com os discípulos para celebrar a Páscoa. E na verdade foi, eu não vou ler só por causa do tempo, está bem? A partir do versículo 15 em diante, nós percebemos que Jesus estava a instituir a Santa Ceia. A partir de hoje, vocês não vão mais celebrar a libertação do povo de Israel, Êxodo capítulo 12, quando saiu lá do Egito. Mas a partir de hoje, vocês vão celebrar a vossa própria libertação, porque eu vou morrer por cada um de vós. Daí o corpo e o sangue de Jesus, o pão e o vinho. Então, nesta celebração, quem é que está cá? Os discípulos. Bem, será que o Judas está? Quem é o Judas? O que traiu? Será que o Pedro está? Quem foi o Pedro? Foi aquele que negou. Foi nesta mesa que Jesus falou para Pedro: Pedro, o diabo anda aí a se ir andar. Ou seja, deu-lhe um alerta. Mas como é que Pedro respondeu? Com prepotência, dizendo: não, não, eu vou contigo até à morte. Não, eu não. E sabe o que é que os outros estavam a fazer? Foi nesta mesa, se vocês continuarem a ler, que há esta conversa de quem vai ser o maior no reino dos céus. Ser eu, tu, ele. E é nesta conversa, nesta mesa, que Jesus lhe ensina que o Filho do Homem não veio para ser servido. O Filho do Homem veio para servir. Então, a pergunta para nós é: quem nós seríamos nesta mesa? O Judas? O traidor? Ou o Pedro? O prepotente, o orgulhoso? Não, eu não preciso disso. Ou os discípulos a competir a ver quem é que vai ser o maior no reino dos céus? Quem nós seríamos nesta mesa? É porque às vezes nós, sei lá, romantizamos as coisas. Não, era isto que estava a acontecer. Este era o Espírito que estava ali. Lucas capítulo 22. E por último, e eu moraria aqui, por isso escolhi o em último, o Lucas 24. E Lucas 24 vai relatar o quê? Lucas 24 vai relatar dois discípulos que saíram de Jerusalém após a crucificação de Jesus. Eles ficaram tão tristes, tão desanimados, tão frustrados, não é? Desculpa. E percebemos isto nesta conversa aqui de Lucas 24. Porque eles saem de Jerusalém e vão a caminho da sua aldeia, que é Emaús. E eles vão a conversar um com o outro, de cabisbaixo, tristes, sem paixão, sem entusiasmo, sem convicção. Percebemos isso por o que está aqui relatado. E diz que aparece um homem, se chega ao pé deles e entra na caminhada e entra na conversa com eles. Eles estavam tão cegos, aqui no versículo 16, diz que mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Porque o homem que estava lá a falar com eles era Jesus, mas eles não o reconheceram. Eles estavam tão tristes, tão desanimados, tão porque eles estavam sem esperança. E vão explicar porquê. Porque Jesus começa a falar com eles e pergunta-lhes porquê essa tristeza toda. Olha aí o versículo, por exemplo, 19. Que coisas? Porque eles dizem, mas não ouviste falar destas coisas que aconteceram em Jerusalém? E Jesus diz, mas que coisas? E ele diz assim, perguntou Jesus, as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. E ele era o profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o mundo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Olha o que eles dizem no versículo 21. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isto tudo aconteceu há? Nós tínhamos esperança. Quer dizer que já não? Tem. Tínhamos paixão. Já não temos. Tínhamos entusiasmo. Já não temos. Tínhamos esperança. Já não temos. Porquê? Porque ele acabou tudo. E eles continuaram a caminhada. Quando chegaram perto de casa, provavelmente era marido e mulher, não sei. Porque eles convidaram Jesus a entrar em casa. E foram os dois para a mesma casa. E lá está o ato de sentar à mesa. E eles disseram, não, não. E Jesus disse, não, entra quando conosco. E eles sentaram à mesa. E no versículo 30 e 31, e é onde eu queria chegar, toda esta conversa para chegar aqui, diz assim, e aconteceu que estando eles à mesa, né, Jesus tomou o pão e abençoou e partiu. E lhes deu. Olha o versículo 31. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram-no. E ele desapareceu. Na hora em que Jesus pega no pão, abençoou o pão e lhes deu o pão, as camas, os olhos, a cegueira desapareceu e eles de repente reconheceram que era Jesus. Mas assim como eles reconheceram que era Jesus, diz que ele desapareceu. Conta-se uma história, eu li um livro que contava uma história de um pastor que estava lá no meio do mato. Ele não era muito iletrado no sentido gregos, hebraicos e dicionário daqui, dicionário. E ele estava a explicar, a ler a palavra de Deus àquelas pessoas também como ele. E quando passaram nesta passagem, alguém perguntou, para onde é que Jesus foi? E ele ficou assim meio sem saber o que dizer. E alguém daquelas pessoas que estavam a ouvir para mim, entrou neles. E sabe que não há concordância. E José, não há gregos e hebraicos que pudessem responder tão bem. Porque de facto, depois que isto aconteceu, diz que eles saíram daquele lugar. Não mais estavam desanimados. Não mais estavam sem esperança. Eles voltaram para Jerusalém e eles pregaram a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para todas estas exemplos de Jesus sentado à mesa, a pergunta que eu faço é esta. O que é que existe à mesa de Jesus ou na mesa de Jesus? Nós podemos pegar em todos estes exemplos e dizer assim, existe perdão, sim ou não? Reconciliação, confrontação também, transformação, partilha de pão, existe cura, existe abraço, existe sorriso, existe oportunidade de recomeço, sim ou não? Nós vimos tudo isto em todos estes exemplos. Eu diria assim, existe tudo para todos. Podemos dizer isso? Existe tudo para todos. Podemos dizer isso mais alto outra vez? Existe tudo. Agora, para quem? Todos, não é para alguns. Existe tudo para todos. Agora, de tudo. Para uns foi confrontação, para outros foi consolação, para outros foi pão, para outros foi profecia, foi perdão. Tudo para todos. Agora, o que é melhor de tudo isso? O que é o tudo? E esta é a verdade que eu queria transmitir a vocês, é muito simples. O que é melhor de tudo o que aconteceu à mesa de Jesus? O que é melhor de tudo o que aconteceu, de tudo o que ele deu, de tudo? O que é melhor de tudo que está lá à mesa de Jesus ou com Jesus? Senão o próprio Jesus. O que é melhor? É a cura. Não. É o perdão? Não. O melhor de tudo para todos é Jesus. E nós neste Natal, nós estamos a celebrar não o aniversário de Jesus, porque ninguém celebra o aniversário de quem é eterno. Nós estamos a celebrar o nascimento de Jesus, aquele que mudou a história da humanidade. Nós estamos a celebrar a promessa cumprida, a plenitude dos tempos em Jesus. Oh, igreja, irmãos, nós não somos uma associação. Nós não somos um movimento de solidariedade, embora nos ajudemos. Nós somos a Igreja de Jesus, o ressurreto, e o melhor que nós temos para compartilhar com o mundo lá fora é Cristo, é Jesus Cristo em cada um de nós. Oh, irmãos, a pergunta que eu faço é, se tu não tens uma experiência com Jesus, se tu não tens um encontro com Jesus, então o que é que tu tens para repartir? Sabes o quê? Nada. Nada. E a minha oração, hoje, para mim mesmo, para cada um de nós, que eu quero te convidar a juntar-nos a fazer esta oração, é quando nós pegarmos no pão e no vinho, dizer: Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Estes homens estavam tristes. Estes homens estavam amargurados, sem esperança. Mas o que nós temos de melhor para repartir com os que estão lá fora é Jesus. O melhor da mesa de Jesus é o próprio Jesus. Por isso, quem tem acompanhado João 6, eu vou só citar para ser rápido, o nosso estudo de João 6, Jesus disse a eles que andava à procura de pão, 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 coisas para satisfazer, coisas exteriores. E Jesus disse para eles, João 6, 53, então disse-lhes Jesus novamente: eu lhes digo, na verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Mas quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, terá vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A pergunta é: já comeste? Já bebeste? Tu tens uma experiência com Jesus? Porque se nós não temos uma experiência com Jesus, nós não temos nada para dar. O pão que tu dás vai acabar amanhã. O conforto que tu dás hoje vai acabar amanhã. O melhor que nós temos à mesa de Jesus é o próprio Jesus. E a pergunta que eu faço é: quem é que aqui já perdeu Jesus de vista? Porque estes homens perderam Jesus. Ele tinha morrido. Então eles iam a caminhar para a sua aldeia sem esperança, sem paixão, sem convicção. Lembra-se do que lemos? Nós tínhamos a esperança, já não têm. Às vezes nós estamos tão atarefados a servir os outros na casa que nós perdemos Jesus de vista. Achamos que Jesus é pregar, Jesus é tocar, Jesus é fazer isto, é fazer aquilo, é fazer o outro, mas os nossos olhos estão fechados, porque estamos tão encadeados com as tarefas a fazer que já perdemos Jesus de vista. Outros, por causa dos problemas, das dificuldades, não é? Como diz lá em Marcos, as ambições de outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E nós, por causa dos problemas e tal, nós já perdemos Jesus de vista, porque só vem este problema e aquele problema e o outro, e o outro, e o outro. Por isso, a minha oração nesta manhã, que eu quero convidar vocês a fazer comigo, é pegar no pão e no vinho e dizer: Senhor, abre os meus olhos. Deixa-me eu te ser sincero, eu não tenho outra ambição senão que Jesus entre em mim. Vocês podem dizer: esta é a minha oração e Jesus vai-me dizer, parece que ouço, mas Mário, eu já entrei em ti. Sabe o que é que eu vou dizer? Já fiz isso essa noite, já fiz esta semana várias vezes. Senhor, entra outra vez. Entra outra vez. Entra outra vez. Porquê, pastor? Porque é tão fácil nós perdermos Jesus. É tão fácil nós falarmos de Jesus às outras pessoas, mas não temos nada de Jesus. É tão fácil eu pregar o Evangelho de Jesus e não ter nada de Jesus. É tão fácil eu tocar e cantar e eu fazer uma série de coisas, mas Jesus está longe, como o Ocidente do Oriente, está tão longe. Por isso esta é a minha oração, que nós nos lembremos que o melhor da mesa de Jesus não é o que Ele nos dá, é Ele mesmo. É Ele mesmo. É Ele mesmo. Que nós não fiquemos tão embebedecidos ou enfeitiçados com as coisas que temos recebido, com as coisas que temos feito, que as coisas que estamos a fazer, com os títulos que estamos a fazer, tão, tão envolvidos nessas coisas, que sem nos apercebermos, nós perdemos Jesus. Quando nós perdemos Jesus, sabe o que é que nós temos para dar aos outros? Regras, leis, preceitos, pesos, Como Jesus disse aos fariseus, vocês colocam peso nos outros que nem carregam com um dedo. Hipócritas. Foi o que Jesus disse a eles. Por isso eu oro, Senhor, abra os meus olhos. Abra os meus olhos. Abra os meus olhos. O que é que tem acontecido na minha vida que fez com que eu te perdesse? O que é que às vezes acontece que fez com que a gente perdesse a essência? Porque nós podemos estar tão cheios, tão cheios, tão cheios de outras coisas e tão vazios de Jesus. E tão vazios de Jesus. Podemos estar tão cheios de regras, mas vazios de Jesus. Podemos estar tão cheios de preceitos, mas estar vazios de Jesus. Podemos estar tão cheios de nós mesmos e vazios de Jesus. Então, ao tomar a ceia, que nós possamos fazer esta oração. Jesus, entra de mim. Claro que os teólogos vão dizer, ah, ele já, Jesus já está. Não quer saber disso. O meu coração é este. Entra de novo, Senhor. Entra de novo. Abre os olhos. Abre os meus olhos. Eu não me quero perder. Eu não quero ficar agarrado a coisas que nada têm a ver com Jesus, mas que têm a ver com religião. E eu perder Jesus de vista. Vamos ficar de pé. Antes de nós continuarmos, podem olhar para mim só para ajudar-nos nisto e depois vamos caminhar em frente. Quem é que está aqui que ainda não tem o pão e o vinho, porque por acaso não sabia que era ali, pode levantar o braço e deixar o seu braço levantado, e quem não tiver, eu vou pedir aos assistentes para ir lá e dar. Olha, está aqui uma mão aqui, Mário, está aqui uma mão ali, a Jusilene já foi lá, obrigado. Mais alguém que não tem, levante lá o braço bem alto, faça um sinal a quem está-nos a servir e depois podemos então continuar. Já vamos tomar a ceia, mas vamos fechar os nossos olhos. O meu coração, Senhor, o meu coração é este, Senhor. Irmãos, que nós não percamos Jesus. Nós não podemos confundir, olhem lá para mim agora, nós não podemos confundir a igreja com uma associação. É que às vezes isso fica bem, dizer, ah não, a gente tem que ajudar as pessoas, isso a gente faz isso. Mas o melhor que nós temos não é dar um saco de compras. O melhor que nós temos não é ajudar alguém a pagar a renda. Eu não estou a dizer que isso não é importante. Mas nós não somos uma associação. Nós somos a Igreja de Jesus. O Jesus ressurreto. Que agora, sabes onde é que Ele habita? Em nós, em ti. Os seus olhos foram abertos. Onde é que Jesus foi? Para dentro deles. Agora se tornou um com eles. Daí eles saíram daquele lugar e eles vão e foram para Jerusalém e pregaram sobre a ressurreição de Jesus. E agora juntos estavam lá em Atos capítulo 2, receberam o Espírito Santo, veio sobre eles e eles foram. E eles dizem que a igreja era um, ajudava os necessitados, mas continuava a pregar o Evangelho, continuava a curar os oprimidos, continuava a libertar os oprimidos. Eles continuaram a fazer a obra. Nós somos a igreja de Jesus. Nós não devemos nos envergonhar disso. Tínhamos sempre pão para compartilhar. Tínhamos sempre alguma coisa para compartilhar. Mas não esqueçamos que o melhor da mesa de Jesus é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Não é o sistema religioso. É o próprio Jesus. Abra os meus olhos. Fecha os teus olhos. Se perdeste a paixão, o entusiasmo, a alegria, a esperança, com toda a humildade, que nós possamos nos chegar à mesa de Jesus. Eu podia convidar a sair do seu lugar, a vir à frente, mas o mais importante é que nós o façamos. E que nós possamos dizer: Senhor, abre os meus olhos. Aonde é que eu me perdi? Qual foi o acontecimento que aconteceu na minha vida que me roubou a paixão, que me roubou a esperança? O que é que tu me deste que de repente eu fiquei mais enfeitiçado com a bênção do que com o abençoador? O que é que aconteceu? Onde é que tu me estás a levar que é propósito teu de abençoar, de crescer, mas de repente eu dei comigo a amar mais o que eu faço do que a ti? Onde é que eu me perdi, Senhor? Esta é a nossa oração. Este é o meu convite a cada um de vocês, a cada um de nós, lá em casa, junta-te a nós. Possamos dobrar os nossos joelhos, possamos nos humilhar na presença de Deus. Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos. Quando é que eu comecei a achar que aquilo que eu fazia era mais importante do que tu? Quando é que eu comecei a trocar o meu ministério de te adorar e te louvar e de estar na tua presença com fazer coisas? Onde é que eu me perdi, Senhor? Aonde é que eu me perdi? Aonde é que eu me perdi? O que é que aconteceu que fez eu me perder? Entra em mim de novo, Senhor. Entra em mim de novo. Pega no pão e no vinho. Senhor, te pedimos, colocamos o pão e o vinho junto a ti, Senhor. O teu sangue, e sabemos que o que está nas nossas mãos hoje apenas é um símbolo. O pão simboliza o corpo de Jesus e o vinho simboliza o sangue de Jesus, mas nós sabemos que a forma de comer o corpo de Jesus e beber o sangue de Jesus é uma entrega total a Jesus. É confiar as nossas vidas a Jesus. Diariamente. Diariamente é eu me alimentar da tua palavra. É eu ter comunhão, intimidade. Queimar junto a ti dia e noite, louvando-te e adorando. Eu oro, Senhor, abençoa este pão que está nas nossas mãos, abençoa este vinho ou sumo que está nas nossas mãos, e ao tomarmos o pão e o vinho, abre os nossos olhos, entra em cada um de nós. Eu oro por restauração do primeiro amor. Eu oro por restauração do primeiro amor, da paixão, do entusiasmo, da convicção. Que quando neste Natal nós celebramos o nascimento de Jesus. E quando anunciamos às pessoas à nossa volta, que nós tenhamos uma experiência para compartilhar. Porque nós vimos o Senhor. Porque nós experimentamos de uma forma diária. Então que eu não dê regras, mandamentos, estatutos, leis. Mas que eu possa dar uma vivência com Cristo. Como a minha vida foi e é transformada diariamente. Tomamos o pão em nome de Jesus. Vamos tomar o pão. E da mesma forma nós erguemos o vinho, simbolizando o sangue. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, tu não nos tratas segundo as nossas imperfeições, mas tu nos tratas segundo a tua misericórdia. Vamos tomar o vinho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se puderem colocar a tampa e tudo aí na cadeira, e mantermos a nossa atitude de adoração a Deus. Eu gostaria de convidar a pararmos um pouco em Deus. Com uma atitude de adoração, está bem? Fecha os teus olhos. Porque a minha oração, a nossa oração continua. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos. Restaure esse primeiro amor. Fecha os teus olhos e continua a adorar a Deus. Continua a adorar a Deus.